Salmo 68, versículos 5 e 6. Escuta essa palavra de Deus para a sua vida. Pai dos órfãos, juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Deus faz com que o solitário more em família. Ele tira os cativos do cativeiro para a prosperidade. Apenas os rebeldes habitam em terra estéril. Deus é pai dos órfãos, juiz da viúva, desde a sua santa morada. Sabe, essa expressão de santa morada é um jeito de os judeus falarem de Deus no trono. Sabe, a ideia por trás de Deus em sua santa morada tem a ver com quando o rei, sendo rei, se apresenta perante a multidão e se assenta no trono. Uma coisa é o rei aparecer perante a multidão, andando por ali no meio do povo, ou o rei aparecer perante a multidão, cumprimentando um ou outro, mas tem uma coisa diferente. Quando o rei, perante a multidão, vai até o seu trono e se assenta, a mensagem que ele está mandando é, ele assumiu e reivindicou o seu poder. Esse indivíduo não é qualquer um, ele é o rei no pleno exercício do seu poder. Não é apenas ser o rei, é ser o rei fazendo o que ele foi chamado para fazer. O rei na sua dignidade. Quando o salmista diz, Deus em sua santa morada, está dizendo assim, Deus assumiu o lugar que é dele, o poder que é dele, a grandeza que é dele. Ele se colocou acima de todos os mundos, de todas as eras, de todos os tempos. Ele colocou-se a si mesmo no lugar que é dele, na sua dignidade de divindade suprema. Ele se assenta no seu trono e na sua grandeza ele diz, vou me apresentar para vocês. E quando Deus se apresenta, ele diz assim, sabe quem sou eu? Eu sou, na minha grandeza, na minha soberania, eu sou o pai para os órfãos, e eu sou juiz para as viúvas. Sabe, a maioria das vezes que homens poderosos reivindicam sua grandeza, a maioria das vezes que homens poderosos dizem, você sabe quem eu sou? Algumas pessoas se colocam no lugar do poder para usar o poder em benefício próprio. E ele diz, você sabe quem eu sou? Quando ele diz isso, ele está se colocando no lugar mais alto da sua posição para dizer ao outro, você precisa respeitar a minha posição. Homens poderosos se assentam no lugar poderoso para dizer, eu tenho poder, você não tem, submeta-se a mim. Mas o Deus Todo-Poderoso se assenta no seu lugar alto, no alto do seu poder. Ele assume a sua grandeza para se apresentar. E quando ele vai se apresentar, ele não diz, você tem que me respeitar. Você tem que fazer o que é certo. Você tem que parar de fazer o errado. Você tem que trazer oferendas para mim. Não! Quando ele se assenta no seu alto e sublime trono, o grito dele para se apresentar é, eu sou o pai para os órfãos, eu sou o juiz para as viúvas. Sabe, homens poderosos, no decorrer dos tempos, precisaram apresentar Deus. E muitas vezes, quando homens poderosos foram mostrar Deus, eles não mostraram Deus como pai para os órfãos e juiz para as viúvas, porque eles precisavam dizer, eu sou representante de Deus, você sabe quem é Ele? Mas Deus não precisa fazer isso. Quando Ele vai se apresentar desde a sua santa morada, Ele diz, eu sou o pai para órfãos. Eu sou juiz para viúvas. E quando Deus diz que Ele é pai para órfãos e que Ele é marido para viúvas, Ele está dizendo duas coisas. Não é marido para viúva, é juiz para viúvas. Ele está dizendo duas coisas. Número um, eu estou liberando e colocando disponível o poder que eu tenho para socorrer aqueles que sejam capazes de admitir que precisam. O órfão é alguém que precisa de pai. A viúva é alguém que precisa de socorro. Sabe quem nunca vai receber a ajuda de Deus? Quem acha que não precisa. E aqui entra uma categoria especial de crentes que dizem assim: é, pastor, mas Deus não vai fazer qualquer coisa, não. Deus tem as coisas dele, porque as coisas impossíveis são para Deus, as possíveis são para o homem. Eu acho que você não deve estar falando dos mesmos homens que eu. Sabe por quê? Porque os homens que eu conheço, para eles tudo é impossível. É. Não, pastor, mas eu não sou tão impossível assim. Tem umas coisas que eu consigo fazer. Você consegue agora. Sabe, a circunstância vira. E homens poderosamente musculosos, que levantam centenas de quilos, mirram, emagrece e vira um amontoado de pele e osso em cima da cama gemendo. E é aquele mesmo indivíduo que levantava peso ontem, você olha para ele hoje e você descobre que ele não consegue levantar nem o próprio corpo. Então, para o homem, tudo é impossível, depende da circunstância. Então, se você ficou plantando aí na sua cabeça que tem coisas que Deus não faz, que é para o homem fazer, escuta isso: se Deus deixar alguma coisa para o homem fazer, ele vai se encrencar. Então, quando Deus diz que Ele é pai para os órfãos, Ele está dizendo: você já admitiu que tem limitações além das suas? Porque enquanto você não admitir que tem limitações, que vai além das suas capacidades, Deus não vai fazer nenhuma intervenção. Porque quando Ele se apresenta assentado no alto do seu poder, Ele diz assim: estou procurando órfãos, eu estou procurando gente que consegue admitir que precisa de ajuda. Sabe, os alcoólicos anônimos, quando estabelecem os 12 passos para a recuperação, o primeiro passo estabelecido por eles para que o indivíduo vença sua dificuldade com a adicção é admitir que ele não pode vencer. Mas sabe o que é legal? É que o segundo passo é chamar um poder superior para socorrê-lo. E por que que o segundo passo é chamar o poder superior e o primeiro é aceitar a impotência? Porque o poder superior não opera na vida de gente que acha que dá conta sozinho. O poder de Deus não visita quem acha que tem valores para barganhar, quem acha que tem valores para negociar. Deus se assenta no trono e grita: ei, vou me apresentar para vocês. Quem sou eu? Minha identidade é essa. Eu sou pai dos órfãos. Seu trono está acima de todas as criações. O tempo, o espaço, as energias, os poderes, não tem ação nenhuma sobre ele. Ele está fora da criação. E considerando que tempo e espaço é uma criação, Ele o criou, Ele está fora disso. No alto do seu poder, Ele podia dizer o que quisesse sobre si. E Ele resolveu dizer: eu sou pai para os órfãos. Então, a primeira coisa que Deus está dizendo é que, Se você quer me acessar, se você quer chegar até mim, se você quer ser abençoado, se você quer ser alcançado pelas minhas bênçãos, você precisa entender e resolver isso aí no seu coração. Você não dá conta. Você estava se enganando. Você estava mentindo para si mesmo quando estava tentando dizer que tem coisas que você resolve e tem coisas que Deus resolve. Ou Deus resolve tudo na sua vida, ou você está sozinho. Porque Ele é Pai para os órfãos. A segunda coisa que Deus está dizendo sobre si, quando Ele se apresenta como Pai dos órfãos e juiz para as viúvas, é que Ele não te deve nada. Nada, absolutamente nada. Deus não te deve. Sabe, quando o texto diz que Deus é juiz para as viúvas, nós, os ocidentais, pensamos que a referência de juiz é a referência ocidental de juiz. E se um juiz disser para alguém, na nossa democracia, para um cidadão, que ele não deve nada, ele está enganado no exercício da posição dele. Porque para a nossa cultura ocidental, o juiz é alguém que é representante do poder, e ele tem obrigações, sim, para com o povo. Mas no tempo de Jesus, aquele povo não estava sendo governado por um governo democrático como o nosso e que tem um poder judiciário, operando com obrigações para com o povo. Na época de Jesus, o juiz era apenas um cidadão, normalmente rico, poderoso e respeitado, normalmente sábio, inteligente. Alguém que, por causa da sua riqueza, por causa do seu poder, ou no mínimo, porque toda a cidade o respeitava como um homem sábio, ele era procurado por cidadãos para pedir ajuda. Ele não era alguém contratado pelo Estado. O poder daquele homem era dele. O poder daquele homem era herdado dos seus pais e construído com a sua própria força. Esse homem, esse juiz, não devia nada a ninguém. Não tinha obrigação com ninguém, ele tinha obrigação com a vida dele, com a família dele, com os negócios dele. Mas ele emprestava parte do seu tempo, parte da sua energia, parte dos seus bens, parte do seu respeito para servir e harmonizar a comunidade e a sociedade ao seu redor. Esses homens, por causa do respeito que tinham, por causa da grandeza que tinham, muitas vezes eles eram procurados por dois cidadãos que o colocavam como testemunha, porque ele seria a testemunha entre os dois, porque ele tem poder para garantir a palavra de um para com o outro. Eu me lembro de uma história engraçada, mas por favor não riam de mim, riam da história. Há alguns anos atrás, dois irmãos vieram me procurar. Um deles tinha emprestado um dinheiro para o outro. Era uma grana razoável. E deu um cheque assinado como garantia. E aí, os dois vieram me procurar porque o irmão que não estava recebendo o dinheiro dele, disse: pastor, esse indivíduo é membro da igreja e ele não paga a minha conta. E aí chamei o que não queria pagar a conta. Ele disse: pastor, eu quero pagar a conta. Aliás, eu vou pagar a conta. Mas eu pedi para ele me dar o cheque, porque eu preciso desse cheque para apresentar no banco. E ele não quer me dar. Pastor, que garantia eu tenho de que depois que eu pagar para ele, ele vai me dar o cheque? Eu sei lá se ele sumiu com esse cheque. Então eu disse para esse: você não quer pagar porque ele não quer te dar o cheque. E eu disse para esse, por que você não quer dar o cheque? Ele disse, pastor, a gente só dá o cheque quando a pessoa paga. Ele não me pagou ainda, por que eu vou dar o cheque? Era esse tipo de problemas que os juízes tinham. E por que eles eram procurados? Porque eles tinham honra, autoridade para resolver. Então eu virei para o irmão que tinha o cheque e que estava com medo de não receber e disse, você confia na minha palavra? Ele disse, em você eu confio, pastor, não confio nele. Então eu disse, dê o cheque para ele, eu garanto que ele vai pagar. Pastor, ele não vai pagar. Então eu disse, se ele não pagar, eu pago. Ele enfiou a mão na carteira, abriu a carteira e pela primeira vez o outro viu o cheque. Tirou o cheque e entregou para o outro. Eu disse para ele, agora que você tem o cheque, quando você vai pagar? Ele disse, pastor, me dá só mais uma semana que eu vou pagar. Deve ter uns 10 anos, ele não pagou ainda. Mas eu paguei. Sabe por que eu paguei? Porque eu me coloquei como juiz. Eu podia não me colocar. Eu tinha o direito de não me oferecer. Aquela encrenca não era minha. Eu podia ter mandado os dois catar coquinho na beira da praia. O problema não era meu. Era deles. Mas eu aceitei ser juiz sobre eles. E quando eu dei a minha palavra, eu disse, entregue o cheque, se ele não pagar, eu pago. Eu paguei. Claro que foi em 5 vezes. Mas eu paguei. Sabe, o juiz daquela época não era como o juiz da Suprema Corte ou o juiz da comarca local nos nossos dias. O juiz daquela época não tinha obrigação nenhuma de acatar aquela encrenca. Por que ele acatava? Porque ele queria. Porque ele tinha poder e resolveu usar o poder dele a serviço de quem não tinha poder. Especialmente resolvendo encrencas e problemas sociais, porque ele tem, ele pode, ele resolveu fazer. Quando Deus diz nesse texto, eu sou o juiz das viúvas, quando ele diz, eu sou o pai dos órfãos, ele diz, ele está dizendo, eu não te devo nada. Não devo nada a você. Todas as vezes que eu me manifestar e que eu operar a bênção na sua vida, que eu atuar na sua vida, nunca será porque estou me sentindo culpado, porque estou frustrado, porque estou com medo da sua reação, porque estou com medo de você ficar triste, porque estou com medo de você falar mal de mim. Não te devo nada, não preciso de você para coisa nenhuma. Por que vou operar na sua vida? Porque eu quero, porque eu posso. Quando Jesus conta em Lucas capítulo 18, a história do juiz iníquo, Jesus pinta o juiz iníquo justamente para transmitir a ideia de que aquele juiz não deve nada para aquela mulher viúva para quem ele vai socorrer. Por que ele resolve socorrê-la? Porque ele pode. Porque ele quer. Sabe quando Deus diz, no alto do seu poder, eu sou o pai dos órfãos, o juiz das viúvas. Ele está dizendo, você precisa aceitar que precisa de mim. Você precisa aceitar que eu não preciso de você. Ou isso, ou nada feito. Não tem botão nenhum que você possa apertar que me controle. Não tem chantagem nenhuma que você possa fazer que funcione comigo. Não tem negociação nenhuma que você possa fazer que me convença. Quando você traz sua demanda para mim, não pode me ameaçar, não pode me chantagear, não pode me controlar, eu não estou na sua mão, mas você pode ficar na minha mão se quiser. Quando Deus, do alto do seu poder, se apresenta como pai dos órfãos e juiz das viúvas, ele está dizendo, você precisa de mim. Eu não preciso de você. Mas tenha fé. e acredite na minha bondade. E venha. O escritor aos Hebreus diz que a gente precisa ousadamente comparecer perante o trono da graça. Ousadamente significa que você precisa ter coragem de comparecer diante de um ser que não te deve nada, é poderosíssimo, não tem razão nenhuma para cuidar de você, mas ele fará assim mesmo, porque quer e porque pode. Isso é graça. O trono da graça é a manifestação desse Deus que se assenta acima de tudo para socorrer gente que não é digna. O passado tempo da religião plantou no nosso coração que a gente precisa comprar Deus e pagar por isso. Mas a verdade é que Deus abençoa de graça. Especialmente porque ninguém tem com o que pagar mesmo. Eu quero fechar dizendo o seguinte para você. Deus faz coisas impossíveis. O versículo 6 diz que ele faz duas coisas que ninguém podia imaginar que ele faria. Ele faz o solitário viver em família. E ele faz gente escrava, gente que nasceu cativa, gente que nasceu escravizada, prosperar, ficar rico e cuidar da vida de multidões. Deus faz coisas que as pessoas nunca imaginariam que fosse possível. Eu não sei o que você está imaginando que seja possível, mas isso se encaixa. Deus pode fazer coisas totalmente impossíveis. Mas Ele não fará porque você o controlou. Porque não há nada capaz de controlar Ele. Mas Ele não fará se você não admitir que precisa de ajuda e que é impotente. Deus pode fazer alguém que é sozinho no mundo, que definitivamente não tem ninguém por ele. Deus faz uma intervenção e põe o indivíduo para viver em família. Deus pode fazer outra intervenção. O indivíduo nasce escravo, na pobreza, na miséria, sem nenhuma possibilidade das coisas mudarem. Para todos os lados que ele olha, a percepção dele é: nunca vai dar certo. Mas Deus intervém. E de repente esse indivíduo, de quem ninguém esperava coisa nenhuma, prospera, enriquece, se torna poderoso, tem muito dinheiro, inclusive para intervir na vida de multidões. Quantas vezes Deus fez isso na história? Ele pode fazer isso. E as pessoas que pensavam que o poder dele estava disponível para aqueles que fossem melhores se enganaram. Deus não está abençoando os melhores, Ele está abençoando os órfãos. Para aqueles que pensavam que Deus tem um rabo preso, você sabe por que Deus vai cuidar de mim? Porque Deus tem um trato comigo. Deus vai cuidar de você. E sim, Deus tem um trato com você. Mas você não fez nada pelo trato. Ele não está te devendo coisa nenhuma. Quando Ele te abençoa, não está te pagando a conta. Sim, Ele tem um trato, mas o trato dEle com você nasceu nele. Por causa dEle, não tem nada a ver com você. Ele pode fazer coisas impossíveis. Mas em vez de merecer, você precisa aceitar que não merece. Porque é pela graça que sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém tenha do que se gloriar. Sabe como esse salmo termina? Ele diz que apenas o rebelde não será abençoado. Qualquer um. Pensa em qualquer um. Pensa numa pessoa que você imagina assim, isso aqui nunca, Deus nunca vai chegar nele. Pode pensar, pode exagerar. Pode, exagera. Aposto 10 contra 1, que gente pior do que esse que você pensou, Deus já alcançou e já abençoou. Sabe o que Deus está dizendo? Ele está dizendo assim: apenas o rebelde não será abençoado. Sabe o que acontece com o rebelde? O rebelde é aquele que não admite que precisa de ajuda e não aceita alguém mais poderoso do que ele, lhe controlando o sistema. Apenas ele vai morar na terra externa. Não existe nenhuma opção que você traga diante de Deus para ele dizer assim: esse aí não pode abençoar. Apenas um tipo de gente: os rebeldes. Eles não aceitam a intervenção sobrenatural de alguém maior do que eles, a não ser que eles consigam controlar esse alguém maior, a não ser que eles tenham alguma bula para apresentar, alguma regra para jogar na cara. Os rebeldes vão perder, mas todos os outros, qualquer um, até você, até eu, porque Deus se assentou no lugar mais alto, acima dele não há ninguém, e ele estende as mãos e disse: muito prazer, eu sou o pai dos órfãos, o juiz das viúvas, muito prazer, eu sou aquele que faz o solitário viver em família. Não há nada nos seus relacionamentos que eu não consiga consertar. Nada. Nada. Eu sou aquele que faz o escravo perdido, afundado, prosperar e se enriquecer e ficar famoso e poderoso, porque eu posso. Não há nada nas suas relações de poder, nas suas relações sociais, nas suas relações com os bens, que Deus não possa resolver. Mas ele está dizendo que isso não é para os rebeldes. Então, ou você quebra a sua rebelião e admite que seu poder é tosco, é fraco, é pequeno. Acaba com um câncer, com um acidente, com um prego contaminado com bactéria. Se tiver tétano no prego e você pisar nele, está encrencado. Toda a sua grandeza se esvai em nada. Em nada. Se você não admitir, então Deus não será Deus para você.